Entre páginas, literatura e afins. Coluna quase vertebral com o propósito de oferecer pílulas sobre leitura, literatura, língua e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Antônio José Bolívar Proanho sabia ler, mas não escrever. No máximo, conseguia rabiscar seu nome quando precisava assinar algum papel oficial, por exemplo, em época de eleições. Mas, como tais eventos ocorriam muito esporadicamente, quase se esquecera. Lia lentamente, juntando as sílabas, murmurando-as à meia voz, como se a saboreasse, e ao ter dominado a palavra inteira, voltava a dizê-la de uma só vez. Depois, fazia o mesmo com a frase completa e, desta maneira, se apropriava dos sentimentos e ideias plasmado nas páginas. Quando uma passagem lhe agradava, especialmente, ele a repetia muitas vezes, todas as que achasse necessárias para descobrir como também a linguagem humana podia ser bela. Lia com a ajuda de uma lupa, o segundo de seus pertences queridos. O primeiro era a dentadura postiça. Morava numa cabana de bambu de uns 10 metros quadrados, nos quais ordenava os poucos móveis. A rede de juta, o engradado de cerveja que sustentava o fogareiro a querosene e uma mesa alta, muito alta, porque quando sentiu pela primeira vez dores nas costas, soube que os anos lhe pesavam e decidiu sentar-se o menos possível. Construiu então a mesa de pés compridos e ela lhe servia para comer em pé e para ler seus romances de amor. A cabana era protegida por um teto de palha trançada e tinha uma janela aberta para o rio. À sua frente, se encostava a mesa alta. Junto à porta, pendia uma toalha desfiada e o sabão em barra, renovado 2 vezes por ano. Era um bom sabão, com um cheiro penetrante de sebo, e lavava bem a roupa, os pratos, as vasilhas de cozinha, o cabelo e o corpo. Numa parede ao pé da rede havia um retrato retocado por um artista serrano e nele se via um jovem casal. O homem, Antônio José Bolívar Proanho, trajava um impecável terno azul, camisa branca e uma gravata listrada que só existia na imaginação do retratista. A mulher, Dolores Encarnación del Santíssimo Sacramento Estupiñán Otavalo, vestia roupas que, sim, existiram e continuavam existindo nos rincões obstinados da memória, aqueles mesmos em que se esconde o inseto da solidão. A mantilha de veludo azul dava dignidade à cabeça, sem ocultar de todo a brilhante cabeleira negra repartida ao meio numa viagem vegetal até as costas. Das orelhas pendiam brincos dourados redondos e seu pescoço estava rodeado por várias voltas de contas também douradas. A parte do peito, presente no retrato, mostrava uma blusa ricamente bordada à maneira de Otavalo e mais acima a mulher sorria com uma boca pequena e rubra. Conheceram-se crianças em São Luís, um povoado sereno vizinho ao vulcão Imbadura. Tinham 13 anos quando foram prometidos um ao outro e depois de uma festa celebrada 2 anos mais tarde, da qual quase não participaram, inibidos com a ideia de estarem comprometidos numa aventura maior que eles, aconteceu que estavam casados. O casal de crianças viveu os 3 primeiros anos de sua união na casa do pai da mulher, um viúvo muito velho que se comprometeu a dar-lhes a herança em troca de cuidados e orações. Quando o velho morreu, beiravam os 19 anos e herdaram uns poucos metros de terra, insuficientes para o sustento de uma família, além de alguns animais domésticos que sucumbiram com os gastos do velório. O tempo passava. O homem cuidava da propriedade familiar e trabalhava em terrenos de outros proprietários. Viviam com o indispensável e a única coisa que sobrava eram os comentários maldosos que não incomodavam, mas se encarniçavam com Dolores Encarnación del Santíssimo Sacramento Estupiñán Otavalo. A mulher não engravidava. Todo mês recebia seus sangues com odiosa pontualidade e após cada período menstrual, seu isolamento aumentava. Nasceu Irma, diziam algumas velhas. Eu vi seus primeiros sangues. Vinham com girinos mortos, afirmava a outra. Está morta por dentro. Para que serve uma mulher assim? Comentavam. Antônio José Bolívar Proanho tentava consolá-la e viajavam de curandeiro em curandeiro, provoando todo tipo de ervas e unguentos da fertilidade. Tudo em vão. Mês a mês, a mulher se escondia num canto da casa para receber o fluxo da desonra. Decidiram abandonar a serra quando propuseram ao homem uma solução infame. Talvez seja você o problema. Melhor deixá-la ir sozinha às festas de São Luís. Sugeriram levá-la aos festejos de junho, obrigá-la a participar do baile e da grande bebedeira coletiva que ocorreria assim que o padre fosse embora. Então, todos continuariam bebendo largados no chão da igreja até que a aguardente de cana, a pura, generosamente saída dos engenhos, causasse uma confusão de corpos abrigados pela escuridão. Antônio José Bolívar Proanho se recusou a ser pai de um filho de carnaval. Por outro lado, ouvira comentários sobre um plano de colonização da Amazônia. O governo prometia grandes extensões de terra e ajuda técnica em troca de povoar territórios disputados com o Peru. Quem sabe uma mudança de clima corrigisse a anormalidade padecida por um dos dois. Pouco antes das festividades de São Luís, juntaram os raros pertences, fecharam a casa e empreenderam a viagem. Texto: Um velho que lia romance de amor. Do chileno Luiz Sepúlveda. Locução: Flávio Freire, professor do Departamento de Letras da UEL.
Entre páginas, literatura e afins. Essa coluna é uma ação do Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, sob responsabilidade do professor Flávio Freire e participação de alunos da graduação e pós-graduação da UEL. Contatos pelo Facebook Laboratório Escrita Criativa.